وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أجتمع مجموعة explication du livre لمة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. قم بعد explication du nosso الشيخ علامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. Na aula passada falávamos um pouco sobre o jihad e o takfir. E Imam Ibn Qudama, rahimahullah, entra num outro tópico que tem a ver com a crença dos Ahli Sunnah wal Jama'a, que é o amor para com os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Se a gente recordar, tivemos algumas aulas que falávamos sobre as virtudes e a superioridade dos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E se a gente se recorda, dissemos que o objetivo de nós estudarmos e conhecermos as virtudes e a superioridade dos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, o objetivo disso é para a gente amar a eles, defender a eles, radiyallahu anhum wa arda. Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui depois menciona este ponto, que é o amor pelos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse rahimahullah: wa min as-sunnati tawalli ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب أصحابي فإن أحدكم لو أنفك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. طيب الانترونيش بونت كي صبري que é sobre o amor pelos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós vimos que os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam são as melhores pessoas, e vimos a diferença entre eles no que diz respeito à superioridade, radiyallahu anhum wa arda. Os sahabas, quando a gente menciona eles todos de uma forma geral, mencionamos todos eles com o mesmo grau. Os sahabas, quando a gente menciona de uma forma geral, yani o género dos sahabas, mencionamos todos com o mesmo grau. A diferença entre eles é quando a gente começa a separar entre eles. Mas quando a gente diz as-sahaba, estamos a falar de todos os sahabas de uma forma geral. E faz parte da crença dos Ahli Sunnah wal Jama'ah, e isso é algo que distingue os Ahli Sunnah wal Jama'ah com outros dentre os Ahl al-Bida wal Ahwa, é que eles colocam como crença, como um fundamento da crença, amar os companheiros do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é um fundamento da crença. Quer dizer que não é algo facultativo, se você quiser faz, se você não quer não faz. Esse é algo fundamento. Yani, essa crença é fundamento da crença dos Ahli Sunnah wal Jama'ah, que é amar os companheiros do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que se você não vier com este fundamento, que é amor pelos companheiros do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então você não faz parte dos Ahli Sunnah. não faz parte dos seguidores da Sunna. Só pelo fato de você não amar os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse é um princípio fundamental da crença islâmica para os Ahl Sunna wal Jama'ah, o amor pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós gostamos de todos eles, amamos todos a eles, devido àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou de virtude neles, e pelo fato deles serem os primeiros a abraçarem o Islam, foram os que combateram ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam para que esta religião chegasse até a nós. Portanto, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam têm um lugar no nosso coração. O nosso coração deve ter um lugar específico para guardarmos o amor para com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, a gente respeita todos eles, e esta crença que dissemos é um fundamento, esta crença indica também que não é permitido a gente falar mal de nenhum dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja como brincadeira, como alguns dizem ou fazem, ou seja, a pessoa estando séria ou a brincar. Não é permitido falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é permitido mencionar nenhum defeito que um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam possa ter. Não é permitido também expor os defeitos ou alguns erros que possam ter cometido, que alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam possam ter conhecido ou possam ter praticado. Portanto, a gente fica calado sobre isso, não mencionamos nenhum erro dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não mencionamos nada que coloca em causa a integridade dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é permitido isso na fala ou na escrita. Quer dizer que não podemos falar nem podemos escrever. E os sábios mencionaram de que uma das coisas que indica a grandeza dos sahabas também é que se alguns dentre eles cometeram algum erro, esse erro é apagado devido às grandes ações que eles fizeram em prol do Islã, como é o caso de combater ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, defendendo essa religião. E como vê no hadith, para aqueles que participaram na batalha de Badr, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: "I'malu ma shi'tum, qad ghafartu lakum." Ou como قال sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse para aqueles que combateram na batalha de Badr: "Façam o que vocês quiserem, que eu já vos perdoei." Daí que, só para a gente ver algo que indica essa crença, ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha familiares em Mecca, e para aqueles que acompanharam a aula de Sira, mencionamos esse episódio em que alguém tinha familiares em Mecca, e numa das batalhas ele acabou tentar informar as pessoas de Mecca sobre o movimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O objetivo dele era para que os kufar de Mecca, recebendo essa informação, dassem a ele um especial tratamento ele e a família e os bens que ele tinha em Meca. Esse era o objetivo dele. Por isso ele, quando foi pego e foi trazido ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que eu não tenho nenhum problema sobre a crença de que és mensageiro de Allah. E ele disse: eu sei que Allah subhanahu wa ta'ala vai auxiliar os muçulmanos, vai auxiliar essa religião. Eu só informei por este fim. Queria informar a eles por causa desse fim que mencionamos há bocado. E o Umar radiallahu anhu, quando soube disso, tirou a espada, queria cortar, ficou muito furioso, queria cortar este sahabe. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a ele, disse para Umar de que este indivíduo participou na batalha de Badr. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para aqueles que participaram na batalha de Badr: façam o que vocês quiserem, que eu já vos perdoei. Portanto, não é permitido mencionar esses erros dos sahabas como algo... A gente está mencionando aqui porque estamos a aprender, como isso faz parte da aprendizagem. Mas não é permitido a pessoa sentar no masjid ou está a falar dos sahabas com coisas que diminuem a integridade dos sahabas. Os sábios mencionaram de que esses episódios foram mencionados, por exemplo, nos livros de história, não com o objetivo de diminuir a imagem dos sahabas, mas por ser um fato histórico, algo que aconteceu na história. Portanto, você não vai encontrar os Ahli Sunnah a mencionarem, por exemplo, nas suas intervenções, a mencionarem os erros dos sahabas ou nos seus livros, num contexto geral, a mencionarem erros dos sahabas. Pois essa não é a crença dos Ahli Sunnah. E como disse, qualquer erro que possa ter surgido num dos sahabas, as suas boas ações eliminam esses erros. Eliminam esses erros. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa eles devido às várias boas ações que eles fizeram. Como vamos ver no hadith, daqui a pouco, no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa é a crença dos Ahli Sunnah wal Jama'ah, no que diz respeito aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre os muhajirin no Surat al-Hashr: ulaika humus sadiqun. Disse que os muhajirin são os sadiqun, os verídicos, os verídicos na fé. E disse sobre os ansar: ulaika humul muflihun. Esses são os prósperos, aqueles que prosperarão no dunya e no akhira. Então tudo isso indica que eles têm um grau elevado, os sahabas, e merecem esse amor devido a esse grau que eles atingiram perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós gostamos, nós amamos aqueles que Allah ama e gosta. Nós não amamos os sahabas sem nenhum motivo. Gostamos deles, radiyallahu anhu wa arda, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta deles. Allah subhanahu wa ta'ala gosta deles. Allah subhanahu wa ta'ala disse: radiyallahu anhum wa arda, que Allah está satisfeito com eles. E eles estão satisfeitos com Allah. Então, esses são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os sahabas, dizendo que Muhammad Rasulullah, Muhammad mensageiro de Allah, e aqueles que estão com ele. Quem são esses que estão com o profeta Muhammad durante a sua vida? Quem que estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Eram os companheiros dele sallallahu alaihi wasallam. Ashidda'u 'alal kuffar, eles eram severos, rígidos contra os kuffar, daí que defendiam a todo custo o Islam nas batalhas. Ashiddahu alal kuffar ruhama bainahum, e entre eles eram misericordiosos uns para com os outros. E Allah subhanahu wa ta'ala, no fim desse versículo, o que diz, falando dos sahabas? وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aqueles que acreditaram e praticaram as boas ações, yani que são os sahabas, منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah prometeu perdão, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala irá de perdoar a eles todos, e prometeu um grande prêmio, prometeu para eles um grande prêmio, prometeu para eles um grande prêmio. Espero que o som esteja em perfeitas condições. Acho que a irmã está a levantar a mão, não sei se é por causa do som, mas para aqui não tenho nenhum problema. Então, aí dizíamos que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles essa grande recompensa, que é perdão dos seus pecados, e uma grande recompensa que é o paraíso, que é o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: La tasubbu ashabi, e não injurieis os meus companheiros, yani não insultar ou fazer algo de mal aos meus companheiros. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. Ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: as pessoas, de uma forma geral, no seu tempo e no tempo que vem a seguir, até no dia do Qiyama, disse: não insulteis, não injurieis os meus companheiros, pois por Allah, aquele cuja a minha alma está na sua mão, se um de vós, yani vocês que não são companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani nós, se um de vós tirasse em caridade algo semelhante à montanha de Uhud em ouro, yani alguém tirar ouro semelhante à montanha de Uhud. A montanha de Uhud está em Medina, que é uma grande montanha. Aquele que foi para Medina conhece quão grande é a montanha de Uhud. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se aquele que não é dentre os sahabas, se tirar em caridade o tamanho da montanha de Uhud em ouro, e a gente sabe que o ouro é uma das coisas mais caras, se um grama ou dois gramas de ouro vale muito, o que fará uma montanha? Então ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: se alguém que veio depois dos sahabas retirasse isso como caridade, desse essa caridade com boa intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, não alcançaria a recompensa, não alcançaria a recompensa que um dos seus companheiros tira só com a mão. Yani quer dizer que se um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tirasse uma mão ou metade de uma mão, como disse sallallahu alaihi wasallam, mudda ahadihim wala nasifa. Yani quer dizer que se um sahaba, tivéssemos aqui um sahaba a dar caridade no ouro, com ouro uma mão, e viesse alguém que não é sahabe, tirasse caridade de uma montanha, como é a montanha de Uhud em ouro, a caridade do sahabe seria melhor, seria aceita e teria melhor recompensa do que aquele que veio depois dos sahabas. Isso mostra o grau que eles têm perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mostra o grau que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam têm perante Allah subhanahu wa ta'ala. Para chegar a esse ponto em que uma pequena ação feita por eles vale muito mais do que o que os outros fazem. Portanto, isso é algo que indica que devemos amar a eles, radiyallahu anhu warda. E Allah subhanahu wa ta'ala não deu a eles esse privilégio, excepto porque ele subhanahu wa ta'ala gosta dos sahabas. Daí que ele disse radiyallahu anhum, yani que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles. Como é que a gente não vai gostar ou amar alguém que Allah subhanahu wa ta'ala fala de que está satisfeito com eles no Alcorão? Este Alcorão vai ser recitado, inshallah, até antes da chegada da hora. Quer dizer que esse versículo permanecerá até nos últimos tempos, de que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que essa satisfação de Allah, esse amor de Allah subhanahu wa ta'ala para com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é algo que somente ocorreu durante o tempo dos sahabas. Quer dizer que é algo contínuo, pois as palavras do Alcorão permanecerão até no dia de Qiyama, ou antes de ser estabelecido o Qiyama, que é quando o Alcorão será elevado para o céu. Portanto, esses versículos permanecerão até. Então, como é que alguém vai se chamar muçulmano enquanto detesta os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala gosta deles, vem alguém, diz que é muçulmano, mas detesta os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é o caso dos Rafida e aqueles que se assemelham aos Rafida Existem vários indivíduos que apareceram na história a falar mal dos sahabas. Os mais conhecidos são os xiitas, os Rafida, os xiitas, de qualquer seita que eles têm, falam mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também existiram indivíduos, além dos Rafida, que falaram mal dos sahabas indiretamente, como é o caso de Sayyid Qutb. Falou mal de Uthman, falou mal de Muawiyah radiyallahu anhum wa arda. E nós vimos de que é o fundamento, o amor pelos sahabas é um fundamento da crença islâmica, é um fundamento. Quer dizer que não é possível existir a crença islâmica dos Ahl Sunnat wal Jamaah sem que haja amor para com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante a história islâmica, durante a vida dos sahabas, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, houveram certas ocorrências que os sahabas ridwanullah alaihim divergiram as suas opiniões da forma como deveriam agir durante esses episódios. Esses acontecimentos não é permitido a pessoa entrar e começar a falar sobre quem está correto e aquele que está errado, e a falar mal daquele que está errado. Isso tudo não faz parte da crença dos Ahli Sunnat wal Jamaah. Por exemplo, durante o califado do Ali radiyallahu anhu wa arda, houve desentendimento em alguns episódios entre os sahabas de como é que deveriam lidar com determinados assuntos. E cada um que participou nesses eventos queria o bem. Esse é algo que distingue os sahabas ridwanullah alayhim. Os sahabas divergiram em alguns assuntos, não tem nada a ver com a religião, mas é devido aos acontecimentos que ocorreram. Alguns tinham uma opinião de que deveria se agir dessa forma e outros tinham a opinião de que deveria se agir de outra forma. Então houve um pequeno impasse de como é que as coisas deveriam ser, em que direção deveriam seguir. Portanto, esses eventos não diminuem de forma alguma o estatuto dos sahabas, aqueles que sahabas que entraram nesses episódios e houve o que houve, esses acontecimentos não diminuem o seu estatuto de forma alguma. Por quê? Porque os sahabas entraram nesses assuntos com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Todos eles entraram com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, porque a gente sabe que os sahabas eram os mais puros no coração. Ninguém dentre os sahabas estava à procura de dunya ou estava à procura de yani, alcançar a liderança ou coisas dessa natureza. Por isso, nós estamos cientes de que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde divergiram nos assuntos yani, mundanos, todos eles divergiram não por hawa, não divergiram por capricho, mas sim todos eles queriam o bem, queriam alcançar o bem, queriam o bem para os muçulmanos de uma forma geral, de uma forma geral. E o impasse que ocorreu entre os sahabas foi provocado por outros. Houve infiltrados, yani, muçulmanos que acabavam de entrar no Islã com ainda yani, pensamentos alheios ao Islã. Entraram no Islã e seguiram metodologias erradas, contrárias dos sahabas, acabaram causando impasse entre os sahabas. Os sahabas entre eles não tinha nenhum impasse. Entre eles, esse impasse foi causado por outros que colocaram, como se diz, fogo nas duas tendas. E esses indivíduos infiltrados foram os que mataram Uthman, assassinaram Uthman radiallahu anhu arda, e causaram grande fitna entre os muçulmanos. E como dizem os sábios, quando a fitna chega, as pessoas não sabem ou não se apercebem, senão depois que ela passa. Yani, a maioria das pessoas, quando chega a fitna, não se apercebe da fitna até ela passar. Para saber que, e por quê? Porque as pessoas, quando estão nesses episódios onde há fitna, yani, divergência e coisas dessa natureza, as pessoas não enxergam corretamente, porque os eventos que eles aparecem na frente, muitas das vezes, é confuso, é algo confuso. É algo confuso. Daí que, só depois da fitna passar, é que sabe-se de que, fulano está certo, fulano está errado, o melhor era fazer isto e não aquilo. Portanto, esses acontecimentos que foram gravados na história sobre alguns impasses que possam ter existido entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, devemos ter a nossa crença correta e firme de que isso ocorreu não por vontade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, primeiro. Segundo, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que viveram esse impasse, nenhum deles estava à procura de dunya. Nenhum deles estava à procura de dunya. E todos eles procuravam o bem. E todos eles procuravam o bem. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando o juiz, aquele que tem capacidade de ser juiz, e procura, ele está a julgar um caso, ele procura de todas as formas de chegar à verdade, mas acaba errando, então ele é recompensado uma vez pelo esforço que ele fez de chegar à verdade, embora não tenha alcançado a verdade, mas pelo esforço que ele fez de alcançar a verdade, ele é recompensado por isso. E aquele juiz, aquele que julga, faz esforço de chegar à verdade e alcança a verdade, ele é recompensado duas vezes pelo esforço e pela verdade que ele alcançou. Portanto, esse é o caso desses acontecimentos que houve, que alguns sahabas estavam envolvidos, radiallahu anhum, o ardó. Portanto, a nossa crença é diferente da crença dos Khawarij. Os Khawarij falavam mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, até combateram os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. علي رضي الله عنه teve vários combates com os Khawarij em Nahrawan e vários outros eventos onde tiveram que combater os Khawarij. Os Shia, eles falam mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, com exceção de um e outro. Com exceção de um e outro, é que escapam a crença deles de que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam cometeram descrença depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essa é a crença do Shia. Falam mal de até das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso sobre a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam é algo que vamos ver talvez na próxima aula. A crença sobre as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, qual é a nossa crença mais uma vez no que diz respeito aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A nossa crença é que a gente ama os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, um amor baseado na satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre eles, pelo esforço que eles fizeram na defesa do Islam e na propagação do Islam. Combateram e defenderam o profeta sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum wa arda. طيب, a nossa crença, essa que mencionamos, dissemos que é um fundamento da crença islâmica. Quer dizer que a sua ausência coloca em causa a crença correta. E também, isso indica que, essa crença indica de que não devemos falar mal, de forma alguma, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Devemos ficar calados em mencionar algo que coloque em causa a sua integridade, radiyallahu anhum wa arda. E devemos defender a eles a qualquer custo sobre aqueles que os ofendem ou falam mal deles na nossa presença, ou escrevem a falar mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É nossa obrigação, faz parte da nossa fé, faz parte do amor que a gente tem por eles, pois aquele que ama algo procura estar próximo dele ao ponto de defender de qualquer mal, a ponto de defender contra qualquer mal. Portanto, essa é a crença de uma forma geral ou resumida, a crença dos Ahl Sunnah no que diz respeito aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais uma vez, nós falamos anteriormente sobre as virtudes, a grandeza dos sahabas. O objetivo é para chegar neste ponto que Imam Ibn Qudama mencionou aqui. Ele mencionou anteriormente isso. Primeiro é necessário conhecer, depois acreditar. Al-ilm qabla al-amal, qabla al-qawl wal-amal, como disse Imam al-Bukhari rahimahullah. Portanto, antes da gente acreditar algo, é preciso conhecer. Então a gente conheceu anteriormente sobre a grandeza dos sahabas, a diferença entre os sahabas no que diz respeito à superioridade, e dissemos que os sahabas, de uma forma geral, o gênero dos sahabas são os melhores da umma, são as melhores pessoas dentre os muçulmanos. Portanto, esse é um conhecimento. Depois vem a parte da crença, que é acreditar. E por isso o Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui mencionou wa min as-sunnah. Aqui a palavra sunnah tem a ver com a crença, tem a ver com a crença, quer dizer que é uma crença que deve estar no coração. É uma crença que deve estar no coração. Não basta a pessoa só dizer eu conheço, conhecer a grandeza dos sahabas, mas no seu coração não ter algo que move a ele. Por exemplo, quando alguém vem na tua frente falar mal de Abu Bakr e você não se comove, então você não tem nenhum amor pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se alguém fala mal dos sahabas, ou você lê algo ou ouve de que alguém falou mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o teu coração não se mexe, então quer dizer que não tem amor pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o objetivo de Imam Ibn Qudama rahimahullah nessas palavras é para chamar a atenção a isso, de que não é suficiente conhecer de que os sahabas são melhores, de que os sahabas estarão no paraíso, de que os sahabas são... Não é suficiente conhecer isso. É necessário conhecer, mas não é suficiente. É necessário também acreditar. Essa crença deve se manifestar no seu coração. E como é que se manifesta essa crença? É quando a gente ouve de que existem seitas que falam mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós ficamos, algo muda no nosso coração, ficamos zangados. Como é que é possível alguém falar mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqueles que defenderam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Veja a história de Uhud, como é que os sahabas defenderam o profeta sallallahu alaihi wasallam, colocavam a sua vida à frente do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, tudo isso para alguns não tem nenhum efeito. Tudo isso para alguns não tem nenhum efeito. E vem, começa a falar mal dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa é a crença dos Ahl Sunnah no que diz respeito a esse tema. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que coloque nos nossos corações e amplifique nos nossos corações o amor pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala descrevendo os crentes depois dos sahabas, disseram: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِ, aqueles que vieram depois deles, depois dos muhajirina wal ansar, que são os sahabas, yakuluna, dizem: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, oh Allah, perdoa-nos, وَلِيْخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ, perdoa-nos e os nossos irmãos que nos precederam na fé. Quem são os nossos irmãos que nos precederam na fé? São os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso indica de que aqueles que vieram depois pedem Allah subhanahu wa ta'ala, fazem dua Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe os sahabas. Isso indica a pureza do coração, indica a pureza do coração e a fé do coração. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا, de que esses crentes que vieram depois dos sahabas, eles pedem Allah subhanahu wa ta'ala que não deixe nos seus corações nenhum ódio, aversão ou rancor contra os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são os crentes que vieram que nos precederam na fé. São os crentes que nos precederam na fé. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.